Salve, salve, meus queridos ouvintes do Pod Rap, nosso podcast de rap, aqui no Spotify e também na Anchor. Muito obrigado, Anchor, e muito obrigado ao Spotify por essa divulgação, por essa parceria. É nóis. Bom, hoje a gente vai começar o nosso Pod Rap. Vai fazer uma entrevista com o Flavinho MC, o Flávio Ferreira. Ele é de Londrina, no Paraná. Na verdade, ele é de Cambé, mas fica bem pertinho ali de Londrina, no Paraná. E é o mesmo esquema, aquelas 10 perguntinhas. Ele vai responder. Ele que é um MC consistente e você vê muito ele falando sobre racismo, sobre minorias, de fato, dentro das batalhas. Mas é isso aí, então, Flavinho MC, muito obrigado por abraçar esse projeto também, muito obrigado por estar conosco. Vou deixar aqui, o espaço é seu, tamo junto. Pra galera que vem acompanhando também, meu muito obrigado. Compartilha esse podcast se você gosta de conteúdo sobre rap nacional. É nóis, tamo junto. Flavinho MC.
E hoje eu vou matar mais um, tá ligado? Ah! Não, vai se fuder. Aqui na batalha hoje o Flavinho veio pra matar o C.
Salve, salve, rapaziada. Pra quem não me conhece, eu sou Flavinho. Meu nome é Flávio Ferreira. Na verdade, meu nome não é Flávio Ferreira. Tem mais nome aí, mas é feio pra caralho. Os caras vão acabar me emulando, então é só Flávio Ferreira mesmo. Eu tenho 21 anos, moro na cidade de Cambé, próxima à Zona Oeste de Londrina. Uns 5 minutinhos andando em linha reta, você já tá em Londrina, mas ainda é Cambé, cidade maravilhosa. Comecei minha carreira nas batalhas em 2017, ali no final do ano, em novembro mais ou menos. E desde então eu batalhei na Batalha do Ramp, que foi onde eu fiz minha primeira batalha. Batalhei bastante no Ramp, batalhei bastante no Galo. Batalhei uma vez no Santo, uma vez no Café, uma vez no Antares, uma vez no Lobato, uma vez na Apucarana, na Fábrica Cultural, e umas 6, 7 vezes na Concha. A primeira batalha que eu consegui ganhar foi a Batalha do Galo. A Batalha do Galo, depois de apanhar um monte, depois de treinar um monte, consegui ganhar a Batalha do Galo. E a batalha que hoje eu tenho mais carinho por ela, a batalha que é mais especial pra mim. Apesar de eu ter batalhado a primeira vez na Batalha do Ramp, eu me considero um cria do galo, porque é a batalha que eu mais me sinto bem pra rimar. É a batalha que a plateia chega mais junto, que passa mais energia, então pra mim é mais da hora. Atualmente eu sou só MC de batalha, não escrevo letra, não escrevo poesia. E na verdade eu nem me considero de um MC, eu sou mais um rimador mesmo, porque eu gosto de rima, mano. Sou apaixonado por rima, sou fissurado nesse bagulho e eu me amarro em rima. E vamos responder as perguntas aí, tamo junto.
O que a palavra representatividade representa pra você hoje, diante desse cenário político e social atual?
Então, mano, eu acredito que representatividade é o caminho pra mudança. Me dá esperança, me dá inspiração, mas ao mesmo tempo, a falta dela me deixa bastante preocupado. E a falta dela também tem ficado cada vez mais evidente aí, porque quando você fala da imagem do preto bem sucedido, é o quê? Um atleta, um artista, ator, cantor, por que não um empresário, um advogado, um médico? É claro que tem preto sim nessas profissões, mas eles são minoria, não são a regra. E por que eles não são a regra? Igual os caras falaram pra mim na batalha uma vez, já vi preto ladrão, polícia, advogado, pra não sei o que. Mano, eu nunca vi preto advogado ser mancado, nunca vi. Já fui no postinho várias vezes, nunca vi um médico preto, mano. No ensino médio, sei lá, de 12 anos de ensino fundamental e médio, eu chutei o número aqui, eu nem sei se é esse número mesmo de ano aí. Mano, tive uma professora negra, uma. Semana cada uma, e na escola tinha duas, e essa outra nem me dava aula. Então eu tive uma professora negra de todos os anos de ensino que eu tive da minha educação básica, que ali era teoricamente pra mim decidir o que eu ia ser. E tá, mas daí o que eu vou decidir ser? Tá, preto pode ser o que quiser, tá, mas eu vou ser o quê? Sendo que eu nem tenho referência do que ser. Então tudo de boa, você pode ser o que você quiser, só que você tem que se auto-inspirar, você tem que achar seu caminho no meio dessa selva e você se vira, mano. Você se vira. Aí você vai fazer o quê? Sem ter alguém pra se espelhar? Sem ter alguém te representando nas mais diversas profissões pra mostrar o leque que você pode ter? Aí você faz o quê? Mano, eu tava no terceiro ano, nem pensava em fazer faculdade, nem sabia que existia sistema de cotas. Tava lá vivendo no meu mundo. E tinha tipo uns 5 alunos pretos na minha sala, isso em escola pública. Aí minha mãe me falou sobre o sistema de cotas, papá, mas aí eu nem dei muita bola. Mas aí beleza, decidi que ia fazer faculdade, isso nos 45 do segundo tempo. Só fiz a inscrição no vestibular porque eles prorrogaram o prazo, tipo o prazo era até uma terça, daí eles prorrogaram até na sexta, daí eu peguei e consegui fazer. Aí fiz a inscrição, mas aí tipo, fiz por fazer, né, vamos lá, vamos que vamos. Enquanto isso, meus colegas de turma tava indo em Sigma, tava cursinho pré-vestibular, alguns faziam Senai, pá. E eu lá, mano, e tipo, tinha uma professora que ela era loira, do olho verde, pá, professora de matemática. Eu nunca fui um gênio em matemática. Na época isso não me marcou tanto, mas hoje quando eu paro pra pensar, isso foi uma fala bem, bem pesada, porque todo mundo, pá, não sei o que, aquele bafafá, semana anterior vestibular, né, véspera do vestibular, todo mundo papapá, papapá. Aí alguém comentou que eu ia fazer, não sei o que, da professora, tipo, nossa, você vai fazer vestibular? Eu falei, vou, professora. Ela falou assim, nossa, se você entrar na UEL, eu vou pular de cabeça no chão. Ela falou assim, tipo assim, e deu risada, papapá. Tipo, na época eu nem liguei, porque eu também nem tinha consciência, pá, tipo. Mas hoje eu paro pra pensar, e se for ver isso daí já faz muito tempo, esse bagulho me marcou de uma tal maneira que sei lá. E tirando, entre outras falas também que tinha no ensino médio ainda, que o povo falava do sistema de cotas como se ficasse ali um funcionário da Prograde ali na frente da rotatória da UEL falando, ô, você, pretinho, entra aí, vem cursar. Vem fazer curso, vem se formar, vem. É só você entrar, sentar lá a bunda lá que você vai se formar. Pelo que eles falavam de sistema de cota, era isso. É, Flavinho, você vai passar de boa. Só você chutar tudo na A que você entra, pá, não sei o quê. Tipo, é coisa que na época eu não me importava. Na época que tipo, eu nem ligava, tá ligado? Porque, tipo, também nem tinha muita consciência. Só que hoje, quando eu paro pra pensar nessas fitas, é um bagulho que me deixa bastante impactado, mano. É um bagulho que me faz pensar também. Porque minha irmã, hoje ela tem, sei lá, nem sei quantos anos minha irmã tem, ela tem 7, eu acho. Ela tem 7 anos. E tipo, ela vai ter que passar pela mesma coisa que eu passei, tá ligado? E outra, ela pega e assiste os desenhos dela, pá, não sei o que. Aí você vai lá ver qual que é a representatividade que ela vê nos desenhos. Não vê, mano, tem, sei lá, tem a Moana e tem a princesa lá da Princesa e o Sapo. Mas tá, elas são pretas, mas elas não têm cabelo duro como a minha irmã, então são pretas, mas não são parecidas com ela. Então, como que ela vai se sentir? Isso é uma coisa que eu fico pensando também. Então, aí eu também tive uma referência negra na animação, que foi o Super Choque. Tinha o Lanterna Verde também, mas ele não tinha um desenho só dele. Ele fazia parte da Liga da Justiça, mas enfim. Voltando ao assunto do ensino médio, eu fiz o vestibular aquele ano, no meu ano de terceirão lá. Não passei. Passei da primeira fase, não passei da segunda. Aí eu peguei e fui trabalhar, fui ver minha vida, pá, deixei essas questões meio de lado. E no outro ano eu fiz o vestibular de novo. Aí eu passei. Passei pra educação física, hoje eu tô no último ano. E tipo, aí foi a partir daí que eu comecei a abrir meus olhos pra essa questão, porque foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a rimar, Aí eu cheguei na sala já, mano, tinha tipo 35, 38 alunos, não lembro o número exato, mas era nessa faixa. E sei lá, tinha uns 5 alunos negros, tipo, tinha duas minas, eu e mais dois caras, 5, na minha sala. Aí, tipo, eu cheguei, a galera já tava entrosada, né, porque eu não fui na primeira semana, com medo dos manos raspar meu cabelo, eu nem fui na primeira semana, fui só na segunda. Aí cheguei lá, o povo já tava tudo que meio entrosado, tipo, eu saía mais cedo da aula porque eu tinha que trampar. E o povo já tudo nas panelinhas, pá. E eu acho que essa situação se enquadra mais ou menos naquela parte do filme Corra lá, tá ligado? Que o maluquinho tá na festa lá dos brancos lá, daí ele vê o maluquinho preto dele, ah, tô me sentindo mais confortável com você aqui, pá. eu nessa situação rodeado por brancos, num ambiente que claramente não era o meu, que eu me sinto desconfortável nesse ambiente até hoje. Não que eu sofra algum tipo de preconceito lá, muito pelo contrário, o povo me trata muito bem lá, nunca me senti injustiçado ou afligido por algum desses motivos, mas mesmo assim não me sinto confortável lá. E eu fiz o quê? Eu fiquei amigo do cara mais parecido comigo que tinha na sala, e pá, né, fomos, pá, ficamos amigos, fazia trabalho junto, pá, essas fitas. E assim foi, tá ligado? Até que daí, aí que entra a parte lá que eu falei da imagem do preto bem sucedido na sociedade, por quê? Aí eu peguei, larguei o trampo, falei, não vou conseguir trampar, estudar não, parceiro, isso aqui vai ser doideira. Saí do trampo, fiquei só estudando e fiz o quê? Fui jogar bola lá na universidade, moleque. Aí que eu comecei a jogar bola, começou a aparecer as amizades. Nossa, aí fiz um monte de amizade, fiz amizade com todo mundo na sala lá, tá ligado? Mas e antes disso, tinha amizade com um cara que era o cara preto. E tipo, essa fase foi uma fase muito difícil pra mim, mano. Porque eu me sentia mal lá, mano. Tipo, me senti excluído, tá ligado? E não por sofrer algum tipo de preconceito ou alguma coisa assim. Porque, sei lá, faculdade, universidade é um lugar predominantemente de gente branca, mano. E não é qualquer gente branca, são ricos, né, mano? São ricos. São colégio de centro, colégio público é colégio de centro. É, colégio particular é Max, Adventista, Marista. Todos esses bagulho com isso aí, mano. Isso é mancada. E eu me sentia mal, tá ligado, mano? Até hoje eu ainda fico um pouco inseguro na hora de apresentar trabalho. Eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade de falar. Eu não sei se eu tenho dificuldade em falar no geral ou se eu tenho dificuldade em falar lá. Porque quando eu vou apresentar um trabalho, alguma coisa assim, mano, parece que nossa, é o pior momento do mundo. É uma tortura pra mim falar no meio daquele monte de gente que não tem ninguém igual a mim, tá ligado? Tipo, parece que eles estão me julgando o tempo inteiro, tá ligado? Não que eles estejam, mas tipo, na minha mente eu tô, sei lá, é um bagulho muito louco, não sei explicar, tá ligado? É um bagulho muito louco, mano. Aí os caras falam que é vitimismo, mano, parceiro. Já tô até sem paciência pra esses mano que fala que é vitimismo, parceiro. Os caras que fica postando merda, pode ser até em Facebook, eu já até excluo, mano. Porque eu não sou um militante de internet. Eu não fico debatendo, tentando mudar pensamento dos outros por comentário, porque, mano, ninguém vê minhas publicações lá, porque eu também nem posto nada. Então eu nem perco tempo com isso, tá ligado, mano? Mas, mano, esses caras falam que é vitimismo, parceiro. Eu já passei tanto, eu garanto que todo mundo aí também que é preto tá ouvindo essa fita aí já passou por muita coisa quando era inocente, pá, não flagrava maldade. Aí agora que a pessoa tem um discernimento, tem um conhecimento e olha pra trás, começa a lembrar tudo que os caras falou, que na hora, na época, parecia não ter maldade, você pensa hoje com a cabeça que você tem hoje, você vê que claramente aquilo tinha maldade, mano. Às vezes pode não ser intencional, pode ser inconsciente, mas a maldade tá ali do mesmo jeito, tá ligado?
Cara, eu tô sem palavras pra essa primeira pergunta, e lembrando que é só a primeira pergunta ainda. É muito louca essa parada. Mas enfim, vamos passar pra próxima pergunta, que é... Flavinho, você é conhecido por mandar rimas sobre preto, sobre ativismo, sobre representatividade. O que te inspira a viver o ativismo até dentro das batalhas de MCs?
Então, mano, quem eu gosto de ouvir falar sobre esse assunto, eu gosto de ouvir o Djonga e o Emicida, mano. As entrevistas que eles dão, pá, eu acho bem da hora, tá ligado? Sobre esse assunto, mas tipo, eu não tive uma inspiração certa pra começar a rimar sobre isso. Falar, não, mano, eu vou rimar sobre isso, pá, vou dar uma referência preta aqui, pá, e já era. Tipo, o bagulho começou natural, tá ligado? Quando eu comecei a batalhar, mano, Eu tinha um cabelo grande já, não era igual é hoje, no formato, tá ligado, todo grande. Ele era grande, tipo, americano, sei lá, tá perfeito o nome do corte, não sei, quadradão assim pra cima. E toda batalha que eu colava, os manos zoavam meu cabelo. Ah, não sei o que, vou esconder um baseado no seu cabelo, vou esconder um corpo no seu cabelo, vou esconder seu cabelo no seu cabelo, cabelo de cotonete, pá, não sei o que. Nossa, era muito, muito bagulho. Aí eu peguei e falei, não, mano, vou começar a colar de boné, né, pá, porque, tipo, não tinha muita noção, não tinha muito argumento pra responder, comecei a colar de boné, e assim foi. Aí, mano, acabou que em 2018, tipo, na metade do ano eu decidi cortar o cabelo, tá ligado? Aí eu peguei e cortei o cabelo. pra deixar crescer tudo. Aí nessa eu fui treinando, eu não sou um cara que batalha muito, mano, eu não tenho muita frequência de batalha. Na verdade eu acho que eu não tenho 50 batalhas feitas assim, tá ligado? Eu lembro da maioria das minhas batalhas, eu tenho quase certeza que eu não tenho 50 batalhas, tipo, né, nem ganhada, batalha batalhada assim mesmo, que eu batalhei, pá, coloquei meu nome batalhei, acho que eu não devo ter 50. E eu rimo desde 2018, como finalzinho de 2017 ali. Tipo, mas eu treino pra caralho, tá ligado, mano? Eu vou pra aula de bike, mano, e eu boto o fone, boto um beat no fone e vou rimando no caminho. Ah, não sei o que, o busão, a placa ali, pá, vou mandando freestylezão, tá ligado? E nessa, pá, e nessa época eu tinha muita frequência de batalha, mano, eu batalhava praticamente quase todo dia. E quando meu cabelo cresceu de novo, eu já tinha uma bagagem maior de rima e como é que fala? E eu tinha argumento, mano, pra responder. Daí nessa que os caras veio querer zoar meu cabelo de novo, eu respondia. Os caras vinham, já respondia. Os caras vinham, eu respondia. Vinham, eu respondia. E assim foi, tá ligado, mano? E tipo, começou como algo natural, eu só respondendo. E agora é um bagulho que eu levo como minha obrigação, tá ligado? Porque hoje na cena você não vê muitos MC que rima sobre esse assunto, tá ligado? E não tô falando nem no âmbito paranaense aqui, tô falando no âmbito nacional, tá ligado? Você tem lá o JP lá em São Paulo, não sei, o Black às vezes manda umas massas também, mas você não tem muitos MC que falam dessas fitas, tá ligado? Aqui no Paraná tem tipo o Bila, Cleópatra, HS, pá, os mano de chave, quando eles falam sobre esse tema, pá, eu gosto bastante de ver a rima deles também, mano. E tipo, um bagulho que eu falei, não, mano, eu vou ter que bater nessa tecla aí, tá ligado? Quando eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar. É claro que eu vou dar uma mulada, dar uma marulada também, pá, mas quando eu tiver a oportunidade de falar sobre esse assunto, eu vou falar, mano. E eu não tô nem aí se os caras falar, ah, você tá ficando repetitivo, mas de novo isso, você tá apelando. Mano, não tô nem aí, você é mancada. Eu não ligo pra ganhar batalha. Se eu ganhar, da hora, satisfação. Mas se eu não ganhar, não tô nem aí também, mano. Na hora que eu tô com o microfone, é um bagulho que eu sei que todo mundo vai estar me ouvindo, todo mundo vai estar vendo o que eu tô falando. Então eu não vou ficar bocejando no microfone, mano. Vou falar um bagulho que pra mim é importante e tem gente que tá escutando que também acha importante, mano. Então eu tô rimando pra essa pessoa aí. Você que acha que é uma bosta, que acha que eu tô repetitivo, pau no seu cu.
Mano, eu tô até respirando mais devagar aqui, respirando fundo, pra ver se eu vou assimilando tudo que foi falado nessas duas perguntas, porque o tema é muito pesado e, cara, tá sendo uma satisfação muito grande, mano. Bom, vou pra uma pergunta mais leve agora, pra dar uma amenizada, mas já eu vou voltar com outras perguntas também sobre esses temas. Terceira pergunta é: quem você considera o melhor MC de batalha, independente de geração, de qualquer geração? Quem que é o melhor MC de batalha que você considera?
Então, mano, os mano que eu curto bastante, assim, mano, é o Salvador.
Antes o cara não gostava da cima que eu faço na aldeia quando eu falava de favelado. Eles falam que eu era vitimista toda vez que eu tentava fazer um verso improvisado. Eles não gritavam para mim, eu nunca fui bom, só que eu fui esforçado. Eles faziam panela pros outros MC, só que eu rimei tanto que pra gritar eles foram obrigado.
O Dudu.
Calma, eu posso com calma. Então, eu tenho você bem na minha palma. E se eu bater a minha mão bem rápido, mano, eu me adapto. Não sou um lagarto, eu sou um velociraptor. Ei, isso é assustador. Eu faço isso com amor e faço tão fácil que até os MC que estão aqui são de ferro, tipo homem. Na minha frente que abrigou o maço. Ei, amassei com o carro molhado. É por isso que é melhor ser não marcar do meu lado. Você falou que não tem CEP, foda-se arrombado. O movimento do sem terra, o rap é meu estado. Ei, independente de todo lugar, sem essa de CEP pra tu tá feio. Porque onde eu moro é favela, cuzão. E você mandando o dedo não chega no correio.
E o César, mano.
Por isso César vem pra estremecer sua fé. De frente pra mim, cê sabe que não fica de pé. Então dá marcha ré, te atropelo nessa pista, mostrando como faz. Essa aqui é minha conquista, entendeu? Olha com cara de mal, não se frustra. Eu nasci no tiroteio, sua cara não me assusta.
Tipo, o Salvador e o Dudu, acho que eles estão um pouco abaixo do César ainda, mano. Mas tipo, a construção de rima do Salvador e do Dudu, mano, cê é louco, os caras deixavam demais na construção. Parece que tipo, ele está conversando com você, assim, tipo, não manda um verso aleatório pra poder rimar. Os caras fazem uma construção, assim, o bagulho chega a ser, tipo, uma historinha, assim, mesmo. E, nossa, o bagulho é louco demais, mano. E o César, pra mim, é o melhor MC do universo. O cara, você é louco, mano. Vixe, o maluco é brabo demais, mano. Nossa. O cara, ele tem uma construção boa, ele sabe a hora de dar punchline e ele consegue ser agressivo sem precisar ficar gritando no mic, tá ligado? Nossa, mano, ele, pra mim, é o melhor MC que tem. Sem comparação.
quarta pergunta é: você acredita que existe preconceito dentro das batalhas? E se sim, por que, que você acha que isso ainda existe, mesmo dentro de um ambiente com minoria que deveria ser ainda mais unido?
Então, mano, eu acredito que tenha sim, mano. Que ideia. Acredito que tenha sim. Porque, igual vendo o PodRap, eu acho que da Veneziano ou da Cleópatra, agora eu não vou lembrar qual das duas que falou, mas foi mais ou menos que o preconceito, ele já é intrínseco do ser humano, né? Não é porque ele tá no rap que ele vai deixar de ser preconceituoso. Eu acredito sim que uma pessoa preconceituosa inserida no rap possa, que pode ser que o rap auxilie na desconstrução dessa pessoa, mas não que ela vai deixar de ser preconceituosa. Tipo, eu já senti, mano, que tipo, às vezes eu mandei uma rima assim, pá, sobre uma referência preta, pá, tipo, da hora, e tipo, o mesmo MC mandando essa rima, tipo, uma rima parecida ou uma referência parecida, teve muito mais impacto, tá ligado? Eu não sou um cara que eu não sou de reclamar de resultado de batalha de boa, tá ligado? Mas igual, tipo, a tia Vivi ia falar no episódio lá do Maluco no Pedaço lá, do que, tipo, você citar referência de boa, mano. Mas, tipo, você tem que saber do que você tá falando, você tem que saber o que, que essa referência significa, o que, que essa luta simboliza, porque você só citar a referência, só citar o slogan, você vai estar banalizando toda uma luta, mano.
Vamos para a quinta pergunta, que é: quais são suas referências musicais? O que, que você escuta no dia a dia para inspirar você?
Então, mano, minhas referências musicais dependem, tá ligado? É um bagulho meio de louco. Depende do que eu tô fazendo e depende do dia também. Tipo, quando eu tô mais de boa, por exemplo, arrumar na casa, assim, pá, ou no rolê, assim, eu escuto um funk, mano. Eu curto bastante funk, tá ligado? Mas, tipo, quando eu tô estudando, eu tenho que ler algum bagulho, pá, eu gosto de escutar o álbum novo do Orochi. Aquele celebridade lá, pá, aquele álbum ficou monstro, parece que ele me dá uma ajudada a me concentrar.
Viva Fênix, eu vou ressurgir das cinzas e voltar pra te buscar, minha menina. Sou só mais um menor sonhando, baby, eu vou te levar na viagem. Nós vamos dominar o mundo todo, nunca se contentar com a metade.
Mas o que eu mais tenho escutado mesmo é samba e pagode, mano. Samba e pagode é o que eu mais tenho escutado, mano. Arlindo Cruz.
Matei samba até de manhã, uma ginga em cada andar, o meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor, e cerveja pra comemorar.
Péricles.
Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos? Juro que não sei.
Arte popular.
É no pagode, é no pagode, lê, 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 lê. É no pagode, é no pagode.
É, Bezerra da Silva.
Se quiser me levar no ponto, nesse fragante forjado eu vou. Mas na frente do homem que bate o martelo, é que a gente vai saber que foi que errou.
Não tem flagrante, não tem flagrante, porque a fumaça já subiu pra cuca, diz pra mim.
Martim da Vila.
E devagar, devagar, e devagar, devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É de bacana, de
bacana,
de
bacana. Zeca Pagodinho.
Eu quero presentear.
Não é prata, é ouro.
É uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa lá, ela posso garantir.
E vou mandar pendurar.
Tudo nobre.
Pirosa, pai, pirosa, mãe, pirosa, filha, eu também sou da família, eu também quero pirosa. Catuca, pai, catuca, mãe, catuca, filha, eu também sou da família, eu também quero catucar.
E quando eu tô fazendo exercício, jogando uma bola, pá, eu gosto de escutar um trap da gringa, mano. Travis Scott, Drake, ASAP Rocky. E por último, mas não menos importante, Djonga, né? Nossa, o Djonga é o Djonga, né, velho?
Esquerda de lá, direita de cá. E o povo segue firme, tomando no centro. Onde a tristeza do abuso é pra maioria. E o prazer de gozar sobra pra 1%. Mano meu foi preso roubando manteiga. É, saiu da tranca, quis assaltar um banco. Daquele tipo de ladrão, pernas pra quem tem. Bala alojada no joelho, hoje te chama o manco.
Bom, e depois dessas referências monstras, vamos pra uma pergunta um pouco mais pessoal. Flavinho, qual que é o seu maior sonho?
Ah, então, mano, eu não sei bem se eu tenho um sonho certo, tá ligado? Tipo, no momento eu só tenho mais objetivo mesmo, que é me formar, tá ligado? Porque eu investi muito tempo nisso e tipo, um sonho mesmo, assim, tipo, um bagulho que tipo, que eu não vou morrer em paz se eu não conseguir fazer, dar uma casa pra minha coroa, tá ligado? Tipo, que ele, meu coroa, tenha uma velhice tranquila, tá ligado? De boa. Tipo, se fosse pra falar um sonho mesmo, ia ser esse.
Bom, voltando pras batalhas aí de rimas, qual que é o MC de qualquer geração que você gostaria de enfrentar numa batalha?
Mano, eu acho que tem dois, mano, assim, pá, que eu queria batalhar, sei lá, tirar um free, assim, pá, mano. Eu provavelmente ia tomar um couro pros dois, mano, mas... Enfim, tipo, um era o César, mano, que, bicho, é um cara que eu sou muito fã, mano. Que, nossa, mano, ideia, tipo, ele ganhou o Nacional bem quando, tipo, tava começando a rimar. Daí eu vi ele rimando e falava, caralho, mano, esse mano é louco, hein, mano, rima demais, pá.
Voz, levanta a mão, família, eu boto pra ferver e a minha mente engatilha. Pronto para tirar daqui, ele é pequeno e corajoso, pena que cê não é um Davi.
E, tipo, queria ver que ia dar, né, mano? Tipo, eu não eu sei que ia tomar um couro, né? Vai fazer o quê? E o outro mano é um mano que quando eu comecei a batalhar, ele já tinha parado de rimar, mano. Mas que recentemente tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, tirar um free com ele, pá, que era o Vitão, mano. Tipo, antes de eu começar a rimar, eu assistia os vídeos da Batalha do Galo, tá ligado? Eu via vários vídeos, mano, que tipo, a Batalha do Galo tinha um monte escrito, pá. Vi os vídeos, pá, nossa, o Vitão rimava pra caralho, mano, ideia.
Semana passada, grande merda, se liga meu parceiro que essa ideia é muito merda. É isso, né, parceiro, cê é um vacilão, mandou me fuder além de ser levado e sem educação.
Tipo, também queria ter a chance de tirar uma rima com ele, pá, mano. Eu tenho certeza que vai perder pros dois, mano, mas enfim, o que vale é experiência.
Bom, a gente viu recentemente um caso de um dos membros da Recad Mob aí, onde viralizou um vídeo falando mal dos MCs do Paraná. Ele se retratou, mas a pergunta que fica é: tretas dentro do rap ou dentro das batalhas? Qual que é a sua opinião?
Então, mano, esse é um assunto meio foda, tá ligado? Porque tipo, eu não tenho muito conhecimento, assim, de como funciona, assim, pá, se atacar o mano, como é que vai ser, pá, essas fitas, não sei o que, papapá. Porque, tipo, ele, no caso, ele não atacou numa letra, fez uma letra, assim, pros mano responder na letra. Ele fez um vídeo, pá, falando. Aí, pá, mano, mas, tipo, assim, nas batalhas, que é o lugar que eu vou, que é o lugar que eu posso falar, tipo, eu acho que, tipo, assim, o que acontece na batalha fica na batalha, né, mano? Tipo... Quando você pega o microfone, você tá sujeito a ouvir coisas que você não vai gostar. E você vai rimar, você vai bater, você vai apanhar. Os povos vão gritar pra você, os povos vão rir de você, vão vaiar você. Você tem que saber que isso tá sujeito a acontecer, né, mano? E tipo, eu acho meio foda você usar a batalha pra igual mandei uma rima lá uma vez, lá falando que tipo, batalha não é BBB.
Na moral, não quero dar lição a ninguém, mas vocês três vai se fuder. Isso aqui é batalha de rima, cê quer fofoca, cês vai pro BBB.
Pá, mas tipo, cê vê as batalhas de fora aí, mano. Os cara fica sempre nas mesmas rimas. Ah, é o crack. Ah, cê é playboy, não sei o que. Ah, cê é playboy. Ah, não sei o que, cê é playboy. Aí vai batalhar com outro MC, você é muito playboy. Aí o outro, ah, mas você é playboy demais. Aí o Choice vai rimar, ah, não sei o que da Asi. Ah, não sei o que da Asi. Não sei o que, seu pai é cego. Ah, seu pai é cego e você com a Asi, não sei o que. Mano, qual a graça dessas rimas assim? Ficar explanando bagulho pessoal na rima, tá ligado? Bagulho massa é tipo você, sei lá, você imergir em algum tema, mano. Sei lá, seja mitologia ou filosofia ou sei lá, até futebol, mano. O bagulho, isso daí que é massa, tá ligado? Por isso que eu não curto muito esse bagulho de explanação, assim. Acaba que fica muito repetitivo, mano. É sempre a mesma coisa, sempre as mesmas rimas.
Uma das perguntas que não quer calar é: quando que sai o EP do Flavinho MC?
Quando sai o EP? É, mano, não sei te dizer. Não sou capaz de opinar, mano, que sei lá, eu nunca pensei nisso. Na verdade, eu já pensei algumas vezes, pá, em lançar som, pá, não sei o que. Mas daí no começo, pá, faz muito tempo já. Hoje já não tem mais essa cabeça, mano. Mas eu não sei, igual eu falei, mano, meu foco agora é me formar, tá ligado? Depois que eu terminar, quem sabe, mano, quem sabe aí eu vou ficar com a cabeça livre, aí vou ficar mais leve, aí quem sabe eu não possa pensar em algo do tipo, mas pra agora, mano, não faço ideia.
A última pergunta tem relação também com as batalhas, e é o seguinte, a gente sabe que o Paraná tem muita gente muito foda, muito MC acima da média e que poderia estar em nível nacional tranquilamente. Tanto em Londrina, Maringá, Curitiba, outras cidades estão se destacando. E na sua opinião, o que falta para os MCs do Paraná se destacarem a nível nacional?
Ah, mano, eu acho que falta visibilidade, hype ou reconhecimento, não sei qual que é a palavra certa. É um pouco disso daí que São Paulo, Espírito Santo, BH, Rio de Janeiro tem de sobra, mano. Porque isso é mancada. Os MC daqui, mano, são tão bons quanto os de lá, tá ligado? É tão bom quanto os MC do resto do país inteiro. Mas o que quebra, mano, é que nós não tem visibilidade, tá ligado? Você vai falar que o Ornag perdeu de 2-0 pro 90 lá no Nacional? Nunca, ser mancado, nunca, mano. Visivelmente aquela batalha acabou no terceiro round, mas o quê? 90 é conhecido já, 90 já rodou o Brasil inteiro batalhando, então. Passa o cara, né? Passa o cara, tem um monte de batalha pra fazer, o dia inteiro pra rimar, um monte de MC pra rimar, vai ser uma batalha cansativa. 90 mais conhecido, passa ele. Isso que quebra um pouco, mano, você é uma cara. Mas se for falar de nível de rima, mano, os MC daqui bagaça, mano, ideia de homem. Bagaça, 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 não tem nem o que falar dos mano, ideia.
Bom, eu não vou falar mais nada, porque todo mundo viu que essa entrevista foi foda. Antes do recado final do Flavinho, ele vai deixar a letra aqui também, vai mandar um recado, o seu salve final. Mas eu vou mandar um recado também, você que tá aqui no Spotify, você que tá aqui na Anchor, tem o botãozinho de compartilhar. Você gosta do rap nacional, apoia essa iniciativa, compartilha no seu Facebook ou no seu Instagram de alguma forma para poder apoiar e poder ajudar esse projeto também a chegar a nível nacional. Bom, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado, Flavinho. Você é um cara muito foda, cara. Eu já falei que eu sou seu fã, eu me inspiro bastante nessa representatividade, nesse ativismo. E muito obrigado por fazer parte desse projeto, muito obrigado por abraçar esse projeto desde o início também. Foi muito foda a entrevista, eu tô sem palavras ainda pra poder agradecer e pra poder absorver isso tudo. Então, muito obrigado e agora o espaço é seu, Flavinho, deixa aquele salve final, deixa o seu recado. É nóis, tamo junto, muito obrigado. PodRap, nosso podcast sobre rap no Spotify. Tamo junto, valeu.
É isso aí, rapaziada, queria agradecer todo mundo que tirou um tempinho aí pra me ouvir, todo mundo que compartilhou, que divulgou aí, tamo junto. Queria agradecer também todo mundo que gosta de ouvir minhas rimas aí, todo mundo que aprecia, que prestigia, e tamo junto, mano. Agradecer o John aí pelo convite, participar desse projeto foda aí, foi uma honra participar. E queria deixar um salve especial pros manos de Cambé aí, tá ligado, o Léo e o Kong aí, os parceiros da correria, o Léo Mina, o Dom, o Vini aí, tamo junto, Pelezinho, rapaziada da hora aí de Cambé, tamo junto, rapaziada, é nóis.